Minha História, Capítulo 8: Surgimento e Progresso do Adventismo. Um vasto campo está diante de mim, e cumpre-me ser breve ao tratar desse assunto, ou matérias mais importantes ficarão fora deste volume por falta de espaço. Portanto, posso dar só um rápido esboço dos aspectos mais proeminentes desse grande movimento. Devo, principalmente, a um artigo publicado no Advent Shield, Escudo do Advento, de maio de 1844, escrito por Josiah Litchi, o que comentarei sobre o tópico. O primeiro período de espera havia acabado de passar quando o Sr. Litchi revisou todo o movimento do Advento, apresentando fatos a respeito dele que serviram para a edificação e para o ânimo de todos os crentes. Esses fatos nunca devem ser perdidos de vista pelos crentes verdadeiros, até que a fé no Advento seja consumada. Segue o relato. O surgimento da causa do Advento, tal como desenvolvida pelo Sr. Miller, pode ser datada de 1831 d.C., pois, embora ele tenha descoberto seus princípios já em 1818, foi somente em 1831 que ele começou a divulgá-los publicamente. Seu primeiro passo nessa obra foi a publicação de uma série de artigos sobre a segunda vinda de Cristo que apareceram no Vermont Telegraph, o Telégrafo de Vermont, um jornal batista publicado em Brandon, Vermont. Esses artigos foram escritos para que ele se sentisse aliviado da forte impressão que o acompanhava de que devia anunciar essas ideias para o mundo. Mas, depois de escrever e publicar essas informações, em vez de encontrar alívio de suas responsabilidades, como esperava, ele passou a ouvir com mais intensidade ainda seu admoestador interno a pressioná-lo, dizendo: "Vá e conte ao mundo, ou o sangue dele será requerido de suas mãos." Para livrar-se dessa forte impressão, ele escreveu uma sinopse de suas ideias e, na primavera de 1832, publicou-a em forma de panfleto, o qual foi espalhado pelo país e enviado a diferentes partes do mundo entre os postos missionários. Chegaram convites de todas as partes para o Sr. Miller, os quais ele aceitou viajando e trabalhando com muito sucesso entre as pessoas, mas com pouco incentivo dos ministros. Em 1836, o Sr. Miller encontrou um amigo que se comprometeu a publicar um volume de suas palestras, a série que ele normalmente ministrava como um curso. A publicação dessas palestras constituiu uma nova era na história da causa do Advento, pois a partir daquele momento, onde quer que ele fosse pregar, as palestras que eram deixadas escritas continuavam a pregar, confirmando os que estavam parcialmente convencidos da verdade. Dessa maneira, sua obra deixou de ser, por assim dizer, escrita na areia, como anteriormente. Temos aqui uma forte e marcante demonstração do poder e da influência da página impressa, para o bem ou para o mal. Esses livros gradualmente se espalharam por lugares onde ele nunca estivera presente, criando no público o interesse em pesquisar o assunto por si mesmo. Todavia, foi somente no inverno de 1837 e 1838 que o trabalho passou a atrair a atenção de muitos em Massachusetts. Por volta do mês de fevereiro de 1838, várias cópias das palestras chegaram a essa região, despertando grande comoção. Uma cópia caiu nas mãos do editor do Boston Daily Times, e a maior parte das palestras foram publicadas naquele jornal, alcançando grande número de leitores. O efeito dessas publicações foi tão grande que um antídoto fez-se necessário, o que foi providenciado na forma de duas cartas de autoria do reverendo Ethan Smith. O Sr. Litchi apresenta sua interessante experiência com a causa do Advento na seguinte linguagem. Por ocasião da publicação dessas palestras no Boston Times, uma cópia do trabalho foi posta nas mãos deste escritor, com um pedido de que ele a lesse e desse sua opinião sobre seus méritos. A ideia de tentar descobrir a data do segundo advento de Cristo era tão estranha para ele que mal lhe passou pela mente o desejo de examinar o livro. Ele não tinha dúvida de que em 5 minutos poderia derrubar o argumento todo, pois, pensava ele, de acordo com Paulo em 2 Tessalonicenses 2, primeiro deveria vir a apostasia e ser revelado o homem do pecado, o qual era considerado por um grande número de comentaristas o sistema papal. Mas, de acordo com Daniel e João, esse poder devia durar 1260 dias ou anos, e a data aceita pelos escritores mais eruditos da época para o começo do período era 606 d.C. Consequentemente, esse período não terminaria antes de 1866. Era um argumento decisivo. Todavia, para agradar a um amigo e pela curiosidade de saber que argumentos eram utilizados para apoiar uma doutrina tão inusitada, o livro foi lido. Não houve dificuldade em adotar a maioria dos pontos de vista propostos na primeira palestra. O preconceito começou a ceder e a ideia do glorioso reino de Deus na Terra renovada passou a ser muito deleitosa. A partir daí vieram os 1260 dias, e eu me deparei com as claras evidências de que esse período, que começara em 538, havia terminado em 1798. Meu grande argumento contra o retorno do Senhor, que parecera tão forte e indestrutível, logo desvaneceu, e uma nova visão sobre o assunto brilhou a partir do argumento de Paulo, cuja essência era a seguinte: com o término do período predito, o papado é consumido pelo sopro da boca do Senhor, devendo em seguida ser destruído pelo fulgor da vinda de Cristo. Portanto, não pode haver milênio algum antes da volta de Cristo, pois o reinado do homem do pecado e um milênio glorioso não podem coexistir. Assim, a velha fábula do milênio estava perdida. Antes de concluir a leitura do livro, fiquei plenamente convencido de que os argumentos eram tão claros e simples, e ao mesmo tempo tão bíblicos, que era impossível refutar a posição que o Sr. Miller se empenhara em estabelecer. O dever se apresentou então na seguinte pergunta: se essa doutrina é verdadeira, não deveria você, como ministro do Evangelho, apresentá-la e proclamá-la? Certamente eu tinha que fazê-lo. Então por que não faz? Ora, se no final ela se mostrar falsa, o que será de minha reputação? Além disso, se não for verdadeira, ela colocará a Bíblia em descrédito depois que a data passar. Mas há outra questão a ser considerada sobre esse assunto. Como saberemos se a doutrina é verdadeira ou falsa? Não é apenas pelo testemunho das Escrituras que podemos verificar sua veracidade? O que elas ensinam? Esta é a verdadeira pergunta. Se for verdade que o Senhor voltará tão brevemente, o mundo deve saber. Se não for, o assunto deve ser discutido e o erro exposto. Eu creio que a Bíblia ensina a doutrina, e se eu acredito assim, é meu dever torná-la tão conhecida quanto puder. Trata-se de um assunto bíblico e de suprema importância, e discuti-lo não fará mal a ninguém. Essas profecias e períodos estão na Bíblia e significam alguma coisa. E se não for isso, qual o significado deles? Assim raciocinei que até o Senhor, através de um sonho, me mostrou minha própria indignidade e me deu coragem para suportar o opróbrio em favor de Cristo. Decidi então que, custasse o que custasse, apresentaria a verdade sobre esse assunto. Assim que o Sr. Leach chegou a essa decisão, ele publicou uma sinopse das ideias do Sr. Miller num panfleto intitulado Midnight Cry, O Clamor da Meia-Noite. Ele continuou apresentando palestras e também publicou uma segunda obra com 204 páginas, intitulada A Probabilidade da Segunda Vinda de Cristo por volta de 1843 d.C. Foi nessa obra que o cálculo de que a supremacia otomana cairia no dia 11 de agosto de 1840 foi anunciado ao mundo pela primeira vez, e também um argumento sobre os 1260 dias, mostrando que todos os eventos que precederiam o tempo, tempos e metade de um tempo, giravam em torno do ano 538 d.C., embora o decreto de Justiniano tivesse sido promulgado em 533. Essa obra circulou pela Nova Inglaterra e provocou certo interesse. O assunto parou por aí, com exceção de alguns artigos publicados nos jornais Zion's Herald, o Arauto de Sião, de Boston, e Zion's Watchman, o Atalaia de Sião, de Nova York, até a primavera de 1839. Naquele ano, 1839, o Sr. Miller foi convidado para apresentar suas palestras em Massachusetts. Nessa viagem, ele visitou Randolph Lowell, Groton e Lynn, onde apresentou palestras. O acesso dele a esses lugares se deu principalmente graças à influência do pastor Cole de Lowell, um ministro da Conexão Cristã. Novamente no outono e no inverno do mesmo ano, ele voltou ao estado de Massachusetts e fez apresentações em Exeter, New Hampshire e Haverhill, onde se produziu um bom efeito. Foi na reunião de Exeter que ele conheceu o pastor Himes e recebeu seu primeiro convite para visitar Boston e apresentar uma série de palestras na capela da rua Chardon. Sua primeira série de palestras naquele lugar estabeleceu uma nova era na história do Adventismo. Em Boston foi produzido um entusiasmo que exigiu um maior esclarecimento do assunto e, ao mesmo tempo, preparou a mente do público para custear o aluguel da Capela Marlboro para uma série de palestras. Dali em diante, estendeu-se uma influência que permeou todas as localidades adjacentes. O desejo de luz sobre o tema foi tanto que decidiu-se fazer a impressão de uma edição nova e revisada das palestras. Esse trabalho foi assumido por aquele devoto amigo da causa, que não cobrou nenhuma taxa em honorários. Ele alegremente assumiu o papel de revisor da obra e a superintendência da publicação, a qual um editor de Boston concordou em fazer se pudesse ficar com os lucros decorrentes de uma edição de 5.000 cópias. E ele conseguiu. O Sr. Miller tem sido acusado com frequência de ter reservado os direitos de publicação a esse editor. Por isso, para fazer jus a ele e à causa, vale dizer que essa era a única condição sob a qual o editor assumiria o trabalho. Depois de vender 5.000 cópias, o Sr. Munsey, o editor, concluiu que já não havia mais demanda. A fim de suprir o público, o Sr. Himes, diante das insistentes solicitações e conselhos de amigos, assumiu ele mesmo a publicação da obra. Ao mesmo tempo, ele abriu mão dos direitos autorais e, assim, para poupar a causa de censuras, expôs-se à concorrência de todos os que quisessem competir com ele. O mesmo curso de ação tem sido seguido em relação a todas as suas demais publicações. Mesmo assim, tudo que a língua da difamação foi capaz de inventar foi despejado sobre ele em decorrência da posição que assumiu e da atitude abnegada que tomou nessa questão. Durante as palestras do Sr. Miller em Boston, apareceu uma obra intitulada Illustrations of Prophecy by David Campbell, Ilustrações da Profecia por David Campbell, outras obras de caráter efêmero, oriundas de ortodoxos, incrédulos, universalistas e outros istas, apareceram mais ou menos na mesma época, cada um cumprindo sua obra de derrotar não o Sr. Miller, mas uma a outra. Diante desses repetidos ataques vindos do púlpito e da página impressa, sentiu-se a necessidade de criar um órgão de comunicação, através do qual a opinião pública, quanto aos vários relatórios que circularam falando sobre o Sr. Miller e suas ideias, pudesse ser esclarecida. Por muito tempo, ele procurou alguém que assumisse a supervisão de um jornal através do qual ele pudesse falar ao público, mas não conseguia encontrar um homem que, por amor ou por dinheiro, assumisse a tarefa e suportasse o menosprezo de um mundo descrente. O periódico Signs of the Times, Sinais dos Tempos. A essa altura, quando as tormentas oposicionistas se intensificaram, a providência divina levantou um homem para realizar essa obra. O incansável amigo dessa causa, J. V. Himes, que tão nobremente permaneceu firme diante das hostes inimigas e do intenso fogo, deu um passo adiante e se lançou nessa empreitada a fim de reparar a brecha. Em 20 de março de 1840, sem dinheiro, sem patrocinadores e com raros amigos, ele publicou o primeiro número do Signs of the Times. O recebimento desse panfleto foi saudado com alegria por muitos corações ansiosos que aguardavam a consolação de Israel. O periódico foi mantido em seu primeiro ano, com gastos consideráveis da parte do próprio editor, sem contar que sua labuta não era valorizada. Como seria de esperar, os inimigos da causa ficaram muito incomodados com a publicação de tal arma, tanto ofensiva quanto defensiva. Tudo o que um coração cheio de amargura pudesse inventar ou uma língua invejosa conseguisse pronunciar foi dito e escrito contra o editor. Mas sua posição a esse respeito era: nada disso me incomoda. Ele estava suficientemente convencido sobre a verdade da doutrina e sabia que ela era digna de pelo menos uma investigação completa e sincera, e isso ele estava determinado a fazer, mesmo que para fazê-lo tivesse que pagar um alto preço. O jornal foi publicado quinzenalmente nos primeiros 2 anos e desde então é um periódico semanal. Ele é lido com profundo interesse por multidões em todos os Estados Unidos e nas províncias britânicas. Para muitos, ele é um anjo de misericórdia e amor. O bem que ele tem operado só será conhecido no grande dia do Senhor. Durante o mesmo inverno de 1839 a 1840, o Sr. Miller foi convidado a apresentar suas palestras em Portsmouth, New Hampshire, e em Portland, Maine. Em ambos os lugares, como também em Boston e nas cidades vizinhas, suas apresentações eram acompanhadas de revigorantes chuvas da graça divina. Muitos abraçaram a doutrina da breve volta do Senhor e ainda estão firmes na fé, dando glórias a Deus. Essa campanha de inverno produziu grande ânimo por toda a Nova Inglaterra e produziu amigos em quase todas as cidades. Com o fim da primavera e início do verão, toda a comunidade estava eufórica e depositava grandes expectativas no dia 11 de agosto e nos eventos preditos para essa data, a queda do Império Otomano, etc., etc. Muitas foram as predições de que, quando esse dia passasse, como certamente passaria sem que o evento acontecesse, então o encanto seria quebrado e o adventismo morreria. Mas o tempo chegou e deve-se reconhecer que para muitos foram algumas semanas de prova. Mas o Deus que dá o frio conforme o cobertor teve compaixão de seus pequeninos e não permitiu que fossem tentados acima do que podiam suportar. E poucos, muito poucos, mesmo sob essa provação, abandonaram sua fé. O dia chegou e se foi. Naturalmente, a distância de Constantinopla não podia ser percorrida sem que se consumisse um período considerável de tempo. Mas quando o fato chegou até nós, descobrimos que no exato dia previsto, 11 de agosto, a supremacia desse império foi retirada das mãos dos muçulmanos. Esse fato desconcertou completamente as hostes do inimigo. Outra vez a causa reviveu e seguiu seu caminho com poder ainda maior do que antes. Esforços conjuntos. Até este período, tudo o que havia sido realizado fora resultado de esforços individuais. Nessas circunstâncias desanimadoras, foi determinado que houvesse uma conferência do segundo advento em Boston, onde os amigos da causa poderiam se congregar e expressar seus sentimentos, envidando esforços para acordar o país e o mundo para o sentimento de sua iminente condenação. Essa reunião, que recebeu o título de Primeira Conferência Geral dos Crentes do Segundo Advento, se deu na capela da Rua Chardon, em 15 de outubro de 1840, e durou 2 dias. Foram momentos de conforto e refrigério para os amantes do glorioso aparecimento do nosso bendito Senhor. Na primavera de 1840, o autor deste artigo escreveu e publicou uma terceira obra intitulada Discurso para o Clero, que abrangia de maneira resumida uma exposição da natureza do reino de Deus, como também um artigo sobre o pretenso retorno dos judeus e seu direito à terra que foi prometida a Abraão como possessão eterna. O livreto apresentava o assunto com um enfoque um tanto diferente do que havia sido apresentado anteriormente neste país. O efeito sobre o clero foi considerável. Alguns foram impressionados a examinar o assunto e ficaram convencidos de que a posição do autor era correta. A obra também continha o argumento sobre a queda do Império Otomano. A segunda edição, publicada em 1841, foi revisada apresentando fatos históricos que mostravam o cumprimento da contagem do tempo. De 15 a 17 de junho de 1841, a Segunda Conferência Geral dos Crentes do Advento teve lugar em Lowell, Massachusetts. Foi uma ocasião de profundo interesse que deu grande impulso à causa. Durante o verão seguinte, o Sr. Leach visitou as sedes das quatro conferências anuais da Igreja Metodista Episcopal da Nova Inglaterra e apresentou palestras a um número razoável de ministros presentes aos eventos. Seus esforços nessa direção removeram o preconceito e causaram uma boa impressão. O adventismo seguia avante, firme em seu curso, tanto entre o clero quanto entre os leigos da Nova Inglaterra. Foi no outono daquele ano que o devoto e querido irmão Charles Fitch voltou a examinar a questão da vinda do Senhor, tornando-se um decidido advogado da doutrina. Ele imediatamente entrou no campo de trabalho e tem se mostrado um auxílio eficiente para a causa. O irmão Guilherme Miller continuou seu trabalho em várias partes do país com grande sucesso. O irmão Raimes também passou a dedicar tanto tempo quanto seus deveres pastorais e outros deveres permitissem para apresentar palestras sobre o assunto. Em outubro, outra conferência ocorreu em Portland, Maine, e deu um novo impulso ao trabalho naquela parte do país. Outra conferência foi planejada para o Tabernáculo Broadway, na cidade de Nova York, o que de fato aconteceu. Este foi o primeiro esforço bem-sucedido feito nessa cidade até aquele momento. De Nova York, fomos para Roehampton, onde residia o irmão Miller, e começamos outra conferência. Foi uma temporada de refrigérios para todos, especialmente para o próprio irmão Miller. Foi a primeira conferência a que ele assistiu. Para ele, encontrar aquela grande multidão de gente vinda do leste, oeste, norte e sul, tanto do Canadá quanto dos Estados Unidos, todos apostos para proclamar essa verdade graças às bênçãos que Deus havia derramado sobre seus esforços, foi uma experiência muito animadora e revigorante. Durante o inverno de 1841-1842, ocorreram conferências em vários lugares, todas com grande audiência. Boston, Massachusetts, Dover, New Hampshire, Sand Hill, Nova York, Pomfret, Connecticut, Colchester, Vermont, Ashburnham e Lunenburg, Massachusetts, etc. Somente a eternidade vai revelar o resultado delas, mas muitos frutos logo apareceram. Naquele inverno, um grande número de ministros do Evangelho foi despertado para o dever de investigar o assunto, sendo induzidos a pregar com certa frequência em seus púlpitos sobre ele. Alguns deles se dedicaram inteiramente à causa do Advento e se tornaram eficientes palestrantes. Ao chegar a primavera, o irmão Raimes decidiu fazer o clamor soar de maneira mais intensa na cidade de Nova York e, de acordo com sua decisão, em maio, ele e o irmão Miller foram para aquela cidade começar suas atividades. O Apollo Hall, na Broadway, foi alugado a um elevado custo e eles começaram o trabalho. As atividades da visita anterior foram tão obliteradas que não havia ninguém para hospedá-los em sua casa por uma noite. Consequentemente, eles fizeram de uma antessala contígua ao salão sua sala de estar e seu quarto de dormir por certo período de tempo, até que alguns amigos se despertaram e trouxeram um colchonete para que não precisassem dormir no chão duro. Duas semanas sob essas circunstâncias, trabalhando dia e noite, pagando a maior parte de suas despesas, pois as ofertas públicas eram muito baixas, foram necessárias antes de causarem alguma impressão. Um fato deve ser registrado. Havia se espalhado um boato de que os adventistas eram monstros ou tudo menos pessoas civilizadas. O boato havia causado uma impressão tão forte e tão generalizada que, mesmo depois de muitos dias, quase nenhuma mulher apareceu para assistir às reuniões. A imprensa religiosa soara o alarme, espalhando pânico pela comunidade, o qual foi difícil de remover. Mas, à medida que um após outro se aventurava a dar uma olhada e depois a ouvir, o preconceito começou a desaparecer. A congregação passou a crescer e, antes que se encerrassem as reuniões, no período anual de reuniões religiosas e benevolentes, Anniversary Week, o salão estava cheio de ouvintes atentos, os quais demonstravam interesse constante. Foi uma grande empreitada, mas a vitória final foi alcançada e uma grande e gloriosa colheita foi feita. Essa reunião terminou sob circunstâncias animadoras e encheu os presentes de esperança para o futuro. A era das reuniões campais. Enquanto as reuniões em Nova York prosseguiam, os amigos em Boston decidiram fazer uma reunião geral naquela cidade, durante a tradicional semana de eventos religiosos e benevolentes. Assim, o Mellow John foi assegurado para a ocasião, e nossas reuniões começaram nas mais auspiciosas circunstâncias. O adventismo nunca vira dias mais promissores. Foi grande a audiência durante toda a reunião. Embora as atrações daquela semana fossem expressivas, nenhuma reunião recebeu mais atenção do que a conferência de celebração anual do Advento. Durante aquela semana, entre os variados temas de interesse trazidos à discussão, havia a proposta de se organizar uma reunião campal ou algumas durante o verão seguinte. Para muitos, essa era uma empreitada muito grande. Um pequeno punhado de adventistas fazendo uma reunião campal? Ora, eles mal conseguem encher um salão que dirá uma reunião campal. Entretanto, havia naquela reunião fé e zelo suficientes para que disséssemos: tentemos. Os devidos arranjos foram feitos pelo comitê da campal, o qual se encarregou de colocar o plano em ação. Foi decidido envidar o mais vigoroso esforço durante o verão para a disseminação dessa grande luz. Nessa época, tínhamos dúvidas se chegaríamos a mais uma semana de celebrações anuais. Imediatamente depois de terminadas as celebrações anuais, o presente escritor partiu para o leste do Canadá para cumprir um compromisso em Stanstead. Deixei Boston na manhã de segunda-feira e cheguei a Stanstead e comecei as reuniões na quarta-feira. O interesse cresceu de maneira consistente desde o começo e antes que terminasse a semana, toda a região, num raio de 50 a 60 quilômetros, foi despertada para o assunto da vinda do Senhor. Multidões enormes se reuniram no Canadá e em Derby, Vermont, onde uma série de palestras foi apresentada. Foi tão grande o interesse em ouvir sobre o assunto, como também o despertamento entre as pessoas, que ficou imediatamente decidido que haveria uma reunião campal no Canadá. De acordo com essa determinação, um lugar foi escolhido e o terreno preparado, e a reunião ocorreu na cidade de Hadley, no leste do Canadá. O resultado dessa primeira reunião foi tão bom que as pessoas de Bolton quiseram que houvesse outra em sua cidade. Essa campal começou na semana seguinte, depois de encerradas as reuniões de Hadley, e terminou em 3 de julho. Durante o trabalho daquele mês, foi estimado que 500 a 600 almas se converteram a Deus. Na última semana de junho, a primeira reunião campal adventista começou em East Kingston, New Hampshire, onde uma imensa multidão se reuniu para ouvir sobre o reino e para adorar o Deus de Abraão. Assim, em vez de uma reunião campal adventista durante a temporada, que pela incredulidade de alguns jamais seria realizada, um mês após a decisão de tentar, 3 dessas reuniões tiveram lugar e foram bem-sucedidas. Além dessas reuniões campais, houve enormes reuniões de pessoas no norte de Vermont e New Hampshire e pelo estado de Maine. A Grande Tenda. Enquanto essas operações prosseguiam, nasceu um plano para a construção de uma tenda suficientemente grande para acomodar 4.000 pessoas, com a qual se poderia ir às cidades onde não houvesse salões disponíveis para as palestras. Essa proposta foi imediatamente aceita pelas pessoas e o irmão Raimes, com a ajuda de outros amigos, encarregou-se do trabalho. A tenda foi terminada e armada em Concórdia, New Hampshire, na segunda quinzena de julho. A comoção gerada por esse movimento foi ainda maior do que aquela ocasionada pelas reuniões campais adventistas. Depois disso, a tenda foi armada em Albany, Nova York, depois em Springfield e Salem, Massachusetts, e Benson, Vermont. E, finalmente, para encerrar a temporada, em Newark, New Jersey. Em todos esses lugares, a palavra fez efeito e produziu os maiores e mais positivos resultados. Além das reuniões da Grande Tenda e das numerosas séries de palestras, ocorreram 6 ou 8 reuniões campais na Nova Inglaterra durante o verão e o outono. A obra se espalhou com um poder que não encontra paralelo na história dos despertamentos religiosos. Durante a temporada, o irmão Charles Fitch fez uma visita ao Instituto Oberlin, onde proclamou a doutrina da vinda do Senhor para os estudantes e para os docentes da instituição, como também em vários outros lugares de Ohio. Nessa viagem, o Senhor o abençoou de maneira maravilhosa, concedendo-lhe favor aos olhos das pessoas. Foram feitos arranjos para sua família vir àquela região do país para que ele pudesse passar o inverno ali e apresentar suas palestras em Cleveland e redondezas. Esse movimento despertou interesse naquela região, interesse que vem aumentando até o presente. Depois do encerramento das reuniões campais em Newark sob a grande tenda, o tempo frio se instalou, tornando impraticável a continuação das reuniões públicas ao ar livre. Os obreiros começaram então a fazer os arranjos para realizar uma campanha de inverno. O irmão Himes, junto com o irmão Miller e outros irmãos, voltaram para Nova York e começaram uma série de palestras numa igreja que ficava no cruzamento das ruas Catherine e Madison, onde o irmão Storrs estivera trabalhando com grande sucesso por algumas semanas. O interesse continuou a aumentar, bem como as expectativas. Chegou um outro convite para realizar uma série de palestras na Igreja Metodista Protestante, na rua Anthony, sob os cuidados pastorais do irmão Jacobs. Esse convite foi aceito pelo irmão Reio, cujo desempenho foi muito abençoado. O irmão Jacobs abraçou a doutrina juntamente com muitos de sua igreja e imediatamente começou a proclamá-la com poder. O periódico Midnight Cry, Clamor da Meia-Noite. Tal foi o interesse na cidade de Nova York que o irmão Himes determinou que fosse criado um jornal do Advento para ser publicado por pelo menos 4 semanas. Nele seriam apresentados os principais argumentos que sustentavam nossas ideias. O jornal seria oferecido ao público num formato barato e popular. A publicação do periódico foi iniciada no final de novembro de 1842, sob o título The Midnight Cry. O principal supervisor editor era o nosso querido e fiel irmão Salter. Foram publicados e distribuídos 24 números, cada um com 10 mil cópias. A maior parte dessas cópias foi distribuída gratuitamente via correio, com o subsídio do editor. Naturalmente, essa distribuição não poderia deixar de despertar o mais salutar interesse por todo o país. Milhares foram iluminados e instruídos abraçando a doutrina sem que nunca tivessem ouvido uma palestra sobre o assunto. O Clamor continua sendo um jornal semanal até o presente, e a cada semana que passa tem aumentado sua esfera de utilidade e animado os corações de milhares de peregrinos solitários em todas as partes da nação. Em fevereiro de 1843, o irmão Miller e o irmão Himes visitaram a Filadélfia, apresentando uma série de palestras com grandes resultados. A cidade ficou completamente convulsionada pela influência das palestras. Os santos rejubilavam, os ímpios tremiam. Os apostatados estremeciam e a palavra do Senhor seguia em frente, sendo glorificada. Provavelmente o Sr. Miller nunca tenha apresentado uma série de palestras com maiores resultados do que esta. Ela construiu um alicerce permanente para a causa na cidade e preparou o caminho para estendê-la até o sul e o oeste. Foi aberta uma livraria na cidade no início de janeiro e um pequeno jornal cujo custo era de 1 centavo, Penny Paper, o Philadelphia Alarm, Alerta de Filadélfia, foi lançado. 13 números, com cerca de 4 mil cópias cada um, foram publicados. Agora os esforços se voltaram para Washington, D.C. e Pittsburgh, Virgínia. De fato, o oeste inteiro parecia maduro e pronto para a colheita. Cartas publicadas de Pittsburgh e publicadas no Midnight Cry logo despertaram os amigos no leste, e um grande número de conferencistas imediatamente partiu para aquele campo de trabalho. A bandeira do Advento foi desfraldada em Cincinnati, e de lá a luz tem se espalhado por toda a região oeste e sul do país. Voltando de Pittsburgh, em meados de março, o Philadelphia Alarm se fundiu com o Trumpet of Alarm, Trombeta de Alerta, um jornal contendo os diagramas das visões de Daniel e João e uma visão lógica e coerente da doutrina do Advento, que foi fundado com o propósito principal de circular no Oeste e no Sul. Aproximadamente 25 a 30 mil cópias dele já foram distribuídas. Enquanto essas coisas aconteciam no Oeste, o Senhor ainda estava operando no Leste. Por sua graciosa providência, os queridos irmãos N.N. Wiring, J.B. Cool e F.G. Brown foram convertidos à fé e começaram a proclamá-la em alto som. O efeito dessa obra foi eletrizante. Muitos que antes achavam que o assunto não era digno de qualquer atenção começaram a sentir que era possível, afinal, que houvesse algo importante ali. Isso levou a um exame das evidências, o que produziu convicção da verdade da doutrina. A causa do advento avançou durante aquele inverno, de maneira mais veloz do que se pode registrar. Estou ciente de que a história perde muito de seus atrativos pela ausência de detalhes, mas esses são os limites a que este esboço se restringe. É impossível adentrar a minúcia dos acontecimentos. Tudo o que podemos fazer é registrar as linhas gerais da história. Então, mais uma vez, a missão do irmão Fitch, no estado de Ohio, teve como resultado o estabelecimento de um jornal dedicado ao segundo advento na cidade de Cleveland, o qual tem se mostrado um instrumento valioso para a causa naquela parte do país. O irmão H.B. Skinner e o irmão L. Caldwell, que passaram o inverno no leste do Canadá, também iniciaram ali a publicação de um jornal dedicado à causa. No início do verão foram feitos preparativos para a realização de reuniões em tendas e campais. Foram convocadas e realizadas reuniões no leste, oeste e norte. A maioria delas testemunharam a bênção especial de Deus sobre o povo e ampliaram em grande medida o conhecimento sobre o tema do advento. A mesma expectativa de ouvir sobre o assunto, que tem caracterizado o público que recebe a proclamação da doutrina desde o seu início, ainda era notada. Não apenas nos lugares onde ela obtivera guarida, mas em novos lugares onde nunca fora proclamada, manifestava-se grande entusiasmo para ouvi-la. O irmão Raimes novamente assumiu a responsabilidade de levar a grande tenda ao oeste de Nova York. Juntamente com outros irmãos, ele cumpriu essa missão. Até aquele momento, nenhum interesse permanente havia sido despertado naquela região do país. Mas a partir das reuniões nas tendas ocorridas em Rochester e Buffalo, o assunto recebeu grande acolhida da comunidade em toda aquela região e tem seguido firme desde então. De Buffalo, a tenda foi levada para Cincinnati, Ohio, e uma exposição completa das doutrinas do Advento foi realizada para as pessoas daquela cidade. Várias séries de palestras, entretanto, tinham sido previamente apresentadas lá. Dessa maneira, as pessoas estavam preparadas para tirar grande proveito das palestras. Várias reuniões campais também haviam sido realizadas nos arredores da cidade, de modo que um grande interesse em obter luz sobre o assunto prevalecia naquela região. Acompanhando com cada uma das reuniões na tenda, publicava-se um jornal sobre o Advento, no qual os principais pontos da doutrina eram apresentados para as pessoas com grandes resultados. Não temos espaço para um relato completo dos numerosos incidentes que marcaram o trabalho do verão e do outono de 1843. Mas deve ser registrado para o louvor da gloriosa graça de Deus que a obra do Senhor seguia firme, derrubando toda a oposição, não importando de onde viesse. Durante toda a primavera e verão, fomos privados do trabalho de nosso querido irmão Miller, que durante alguns meses ficou confinado à sua casa por conta de uma dolorosa enfermidade. No outono, ao recobrar sua saúde, ele novamente começou seu árduo trabalho, fazendo primeiro uma viagem pela Nova Inglaterra e depois pelo oeste do estado de Nova York. Durante as 8 semanas de seu último itinerário, ele pregou 85 vezes, além dos demais deveres que recaíam sobre ele decorrentes dessa viagem. Seus trabalhos nunca tiveram resultados tão bons, nem foram recebidos com tanto prazer quanto durante esse percurso. A boa semente, a palavra do reino, ainda encontrou terreno fértil no qual caiu, criou raiz e produziu fruto. Durante essa visita ao Oeste, entre outros lugares, ele visitou Lockport, estado de Nova York, onde residia o pastor Galusha, muito conhecido na Igreja Batista dos Estados Unidos. Havia vários meses que ele demonstrava certa preocupação com o tema da vinda do Senhor. Ele já havia feito um exame bastante honesto do assunto, mas nunca se comprometera plenamente com ele até a apresentação das palestras do irmão Miller na igreja em que era pastor. Dali em diante, ele se tornou um decidido advogado da doutrina e, desde então, tem-na defendido com dedicação. A visita do Sr. Miller a Washington. Por muito tempo, o irmão Himes e o irmão Miller tinham desejado visitar a cidade de Washington, Distrito de Colúmbia, e fazer soar o alarme na capital da nação. Mas foi somente no inverno passado que surgiu a oportunidade de fazê-lo. Eles começaram apresentando palestras na cidade de Boston e dali foram para Nova York, onde apresentaram uma série de palestras para uma numerosa audiência. De Nova York seguiram para Filadélfia, onde passaram uma semana apresentando uma série de palestras para uma multidão de pessoas e obtiveram um grande resultado. De lá da Filadélfia, ele, na companhia deste escritor, foi para Washington e começou ali uma série de palestras em 20 de fevereiro de 1844. Duas semanas foram passadas ali em diferentes localidades da cidade, onde as doutrinas do Adventismo e as evidências da breve vinda do Senhor foram apresentadas. A audiência foi boa e o interesse em ouvir foi profundo. Revolução maior na opinião pública do que a que se testemunhou em Washington. E num curto espaço de tempo, raramente tem sido vista em referência à doutrina adventista. Durante nossa estadia em Washington, além dos periódicos e livros que foram trazidos do norte, a publicação de um jornal chamado Southern Midnight Cry, O Clamor da Meia-Noite do Sul, foi iniciada ali. Dois números foram publicados e circularam em Washington e arredores, e outro em Baltimore, enquanto o irmão Miller estava apresentando sua série de palestras naquela cidade. Assim terminou o inverno de 1843-1844, o que nos trouxe até o momento pelo qual havíamos esperado tanto, o fim do ano judaico de 1843. O término dos tempos proféticos. Como era de se esperar ao se aproximar o momento crítico, ou seja, o dia 21 de março, houve uma expectativa geral de que todo o sistema do Adventismo seria derrotado. Supunha-se que aqueles que o haviam abraçado iriam esquecer o assunto caso o tempo apontado passasse. Mas não foi isso que eles aprenderam na Bíblia. A doutrina não consiste meramente em traçar períodos proféticos, embora isso seja uma parte importante do trabalho. No entanto, toda a história profética do mundo se encontra nas páginas da inspiração, está registrada na história e proporciona indubitável evidência do fato de que chegamos a um momento crítico e decisivo. E nenhum desapontamento referente a um ponto definido no tempo pode demovê-los ou afastá-los de sua posição quanto à breve vinda do Senhor. Mas ainda precisa ficar claro se os cálculos sobre a data não estão corretos ou se o erro diz respeito apenas ao evento que marcou o seu término, o que é mais provável. Existem atualmente alguns que se encontram hesitantes. Relativamente poucos, entretanto, desistiram da causa. A maioria continua firme em meio a todas as zombarias e escárnios de um mundo ultrajante. Modos de oposição. Normalmente, o que tem ocorrido é que assim que a doutrina da breve vinda do Senhor é apresentada em algum lugar, o clero, dentro de uma ou duas semanas, começa a fazer seus ataques do púlpito. Os argumentos mais comuns têm sido 1. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, mas esses homens professam conhecer o tempo preciso da vinda do Senhor. Sim, eles professam saber mais do que os anjos, ou até mesmo do que o próprio Filho de Deus. 2. O Senhor só pode vir depois do milênio, durante o qual o mundo inteiro se tornará justo e o leão comerá com o boi, etc. 3. Os judeus devem ser reunidos e restaurados na Palestina antes que chegue o dia. 4, o dia deve vir como um ladrão, uma armadilha, etc., sobre todos os que habitam sobre a terra. Mas atualmente há tantos buscando por ele que esse dia já não pode vir como uma armadilha. 5. O dia não pode vir exatamente agora, pois existem tantos ministros instruídos e santos que se o dia viesse agora, ele os pegaria de surpresa. O Senhor não virá sem que eles o saibam. 6. O mundo ainda está em sua infância. As artes e as ciências estão apenas começando a atingir sua maturidade, tornando o mundo adequado para se viver. O Senhor não poderia vir agora e destruir tudo isso. 7. Além disso, existe tanta terra para ser ocupada no oeste do país, terra que ainda não foi cultivada, que não é de maneira alguma razoável que o Senhor possa destruí-la antes que ela seja ocupada e trabalhada. 8. Mas o grande argumento daquele que tem provado ser o mais eficaz é que essa visão de Daniel 8 não tem nada que ver com a vinda de Cristo nem com o estabelecimento do reino eterno de Deus. Ela simplesmente se refere a Antíoco Epifânio, sua perseguição aos judeus e a profanação do templo cerca de 160 a.C. Se esse for o caso, teremos então o cumprimento da abominação da desolação falada pelo profeta Daniel e pela qual o Senhor instruiu seu povo a esperar cerca de 200 anos antes da instrução acontecer. Poderíamos acrescentar à lista acima muitos outros argumentos semelhantes, cuja alegação é de que tenham sido extraídos da razão e das Escrituras, mas nenhum deles é mais incrível do que os já mencionados. Você ri, prezado leitor, diante da ideia de se recorrer a esses argumentos? Entretanto, pode estar certo de que cada um deles, à sua vez, foi utilizado por homens sérios que se chamam de doutores em divindade. Todavia, o mais fenomenal e impressionante de todos os argumentos que já foram apresentados contra a doutrina é: o Sr. Miller construiu um muro de pedra em sua fazenda. Mas estava me esquecendo, eu disse, o mais fenomenal. Pois há outro bastante parecido. O Sr. Miller se recusa a vender sua fazenda. Oh, como Cristo pode vir se o Sr. Miller não quer vender sua fazenda? Mas isso não é tudo, pois a verdade é que o Sr. Himes publicou e distribuiu, grande parte deles gratuitamente, mais de 5 milhões de livros e jornais. Ele deve estar envolvido em alguma negociata. Como o Senhor poderia vir? Oh, como ele poderia vir? Mas é adequado dizer uma palavra sobre este assunto a esses homens e a causa que eles têm defendido. Para os que conhecem Guilherme Miller e sua história pessoal, nem é preciso que escrevamos. Mas há os que não o conhecem. É para esses que este lembrete é aqui inserido. Quando o Sr. Miller começou a advogar a doutrina do Advento, ele estava envolvido em atividades agrícolas. Ele tinha sua própria fazenda, estava rodeado por sua peculiar família e possuía tudo o que podia fazer sua vida fácil e agradável. Quando o Senhor o chamou e o impeliu para este trabalho, sua vida estava em declínio, sem as vantagens de uma educação acadêmica, sem experiência como orador público, sem cargo eclesiástico, exceto de ser um valoroso e digno membro leigo da Igreja Batista. Os preconceitos acariciados pela Igreja e pelo mundo eram contrários a todas as tentativas de entender as Escrituras proféticas. E isso se somava a muitas outras circunstâncias desencorajadoras. Mesmo assim, diante de tantos motivos para desanimar, ele foi adiante sem receber nada em troca. Ao contrário, de graça deu aos outros a luz que Deus lhe dera, assim como de graça ele a havia recebido. Após ter iniciado esse trabalho, ele viajou extensivamente por muitos anos, apresentou frequentes palestras, sofreu privações e zombarias e pagou as despesas de suas viagens de seu próprio bolso. Ao mesmo tempo, ele tinha uma família grande que dependia dele para receber o sustento, além de manter suas portas abertas para todos os servos do Senhor que escolhessem ficar debaixo do seu teto, onde sabiam poder contar com calorosas boas-vindas. Depois de seguir esse ritmo de vida por alguns anos, ele arrumou seus negócios domésticos, passando a fazenda para as mãos dos filhos de maneira a garantir o sustento de sua família, e passou a ter uma anuidade de $100 para se vestir e arcar com as despesas decorrentes de seu trabalho. Dessa maneira, ele continuou a viajar para longe, para perto, onde quer que a providência abrisse caminho, arcando ele mesmo com suas despesas na maioria das vezes. Assim ele fez até que suas viagens se tornaram tão numerosas, longas e dispendiosas, que chegaram a exceder as suas rendas. Só então ele permitiu que as pessoas entre as quais ele trabalhava pagassem suas despesas com a viagem. Mas desde que começou o trabalho, ele não ganhou o suficiente para se sustentar. A venda de seus livros não lhe trouxe nenhum lucro. Não faz parte de suas atividades acumular tesouros na terra, nem acumular riquezas por meio do Evangelho da Graça de Deus. Em meio a todos os adjetivos vis e reprováveis que se acumularam sobre ele, bem como a todos os relatórios falsos e baixos que circulavam pelos púlpitos e pela imprensa, como também em círculos privados, ele segue avante com sua postura equilibrada, cumprindo a missão que ele se propôs a realizar. Não é de admirar que os seus comentários concernentes aos ataques dirigidos a ele às vezes pareçam severos, uma vez que não se tratam de nada mais do que a severidade da verdade. Não temos a pretensão de dizer que ele nunca errou, mas podemos dizer, embora confessemos que errar é humano, poucos homens passaram por uma empreitada como essa com menos erros ou manchas que Guilherme Miller. Da mesma forma, ao expor e reprovar a crescente corrupção da Igreja e do Ministério, muitos o têm considerado muito severo. Mas trata-se do seu rigor ao lidar com verdades que poucos, numa era degenerada como esta, tinham a autonomia ou a coragem de expressar. Ele tem proclamado em alta voz aquilo que outros têm pensado e repetido somente em círculos privados. Todavia, apesar de tudo, quem passa a conhecê-lo não consegue deixar de amá-lo. Analisando o Sr. Miller como um todo, onde se poderia encontrar um instrumento mais bem qualificado para a posição que ele ocupa? Algumas palavras a respeito do fiel e dedicado amigo da causa do Adventismo, J. V. Himes, deverão encerrar esta parte da presente obra. Na posição que ele tem ocupado à frente da batalha, os dardos mais mortais do inimigo têm sido apontados para ele. O generoso espírito de alto sacrifício com o qual ele se apresentou e empregou cada nervo no avanço desta grande obra, imediatamente provocou inveja, rancor, raiva e calúnia vinda de todo um batalhão de inimigos da doutrina. E todo o meio que pode ser concebido para destruir sua influência tem sido empregado desde aquele tempo até hoje. Mas pela graça de Deus ele tem triunfado até agora. Eu creio que a providência divina levantou J. V. Himes como associado e colaborador do Sr. Miller na grandiosa obra de despertar a Igreja e o mundo para se prepararem para a vinda do Senhor. E ele, de maneira honrada, tem feito o trabalho com fidelidade a Deus e ao homem. A extensão do trabalho. Consideramos a proclamação que tem sido feita como o clamor do anjo que anunciou: é chegada a hora do seu juízo, em Apocalipse 14, versos 6 e 7. É um som que deve ressoar a todas as nações. É a proclamação do Evangelho Eterno, ou este Evangelho do Reino. De um modo ou de outro, esse clamor tem sido espalhado por toda a terra, onde quer que se encontrem seres humanos, e estamos tendo a oportunidade de ouvir sobre esse fato. Nos últimos 6 anos, têm sido enviadas publicações sobre o assunto a praticamente cada posto missionário inglês e americano presente no globo, pelo menos a todos a que tivemos acesso. Além disso, todos os grandes jornais religiosos do país têm ajudado nessa tarefa, pois alguns deles têm amistosamente aceitado que publiquemos nossas ideias. Outros têm publicado críticas e ataques, e nesses jornais nossos argumentos são apresentados a fim de serem refutados. Por meio deles, a verdade tem sido espalhada em muitos lugares onde ela não teria chegado pelos meios comuns. Nesse contexto, até mesmo as caricaturas que vêm sendo disseminadas entre a ralé têm levado consigo os pontos essenciais da mensagem: a vinda do Senhor para julgar e o dia de sua vinda. A imprensa secular tem contribuído em grande medida para aumentar e disseminar o interesse nessa questão. Até as declarações tolas e falsas feitas têm servido, em alguns casos, para avançar a obra de Deus. A história, por exemplo, que foi mostrada pelo jornal Sun de Nova York, de que o Sr. Miller tinha estabelecido a data de 23 de abril de 1843 como o dia da vinda de Cristo, embora fosse inteiramente falsa e carecesse de embasamento, circulou de maneira tão ampla que não havia quase nenhum lugar onde o relato não tivesse sido ouvido e o interesse despertado. Livros Adventistas. Os livros adventistas têm sido grandemente multiplicados nos últimos 4 anos. Como já foi mencionado, a primeira e mais importante obra publicada foi a série de palestras do Sr. Miller. Esse volume pode ser considerado a semente da qual todas as demais publicações germinaram. As obras de Miller, Ward, Hale, Bliss, Fitch, Storrs, Brown, Harvey, Cook, Whiting, Starkweather, Hawley, Leach, Fleming, Cox, Sabine, etc., constituem a biblioteca do Segundo Advento. Ela contém as ideias que têm sido apresentadas ao público através das palestras. Outros folhetos e panfletos têm sido publicados. Alguns dos folhetos que foram publicados e divulgados têm feito um bem muito grande. O Clue to the Time, Indícios do Tempo, escrito pelo irmão Hersey, um sapateiro e guarda municipal em Boston, acompanhado de um diagrama, tem sido um instrumento de grande bênção. Só a eternidade revelará as muitas almas preciosas que foram levadas a esperar a vinda do Senhor pela leitura de um desses folhetos. Palestrantes e escritores. O grande número de palestrantes que se levantou e se lançou ao trabalho possui mente sadia e também coração caloroso e cheio de zelo por Deus e pela salvação de homens. Esses homens não têm mostrado grandes pretensões quanto à erudição, conforme é comumente entendida. Mesmo assim, em termos gerais, eles têm sido estudantes atentos da Bíblia, fazendo dela um livro auto-interpretativo. Eles também têm sido atentos à história, segundo lhes permitem seu tempo e meios. É verdade que sempre que alcançaram sucesso, todo o mérito por sua obra e pelo poder da mesma pertencem a Deus. Mas em nosso meio têm surgido alguns palestrantes com notáveis talentos e aptidões, homens que não precisam enrubescer ao ficarem lado a lado com os sábios e letrados da terra. Eles surgiram no momento em que sua ajuda era necessária, e Deus tem realizado sua obra por meio deles. Os escritos sobre o advento presumem que mentes acostumadas a pensar e a raciocinar, como também a ler, os tenham elaborado. Embora a maior parte dos livros não reivindique nenhum mérito literário, eles têm feito mais para promover uma literatura edificante e de qualidade do que qualquer outro livro em nossos dias. Eles selecionaram e organizaram eventos históricos ligados às escrituras proféticas, que abrangem a história do mundo de tal forma que revestiram essa história de um interesse nunca visto ou sentido pela maioria dos leitores. Se eles promoveram o estudo da história, provocaram um estudo ainda mais cuidadoso das Escrituras. É lamentável que, embora esta seja uma época de Bíblias, o grande corpo de professos cristãos pouco conhece aquilo que a Bíblia contém. E onde quer que circulem livros do Advento, em vez de suplantar o uso da Bíblia, como é o caso da maioria dos livros, eles quase invariavelmente remetem o leitor ao celeiro sagrado. Nada jamais dado ao público tem causado tanto interesse no estudo da Bíblia como a proclamação da hora do seu juízo. Uma série de palestras numa vila é capaz de abrir portas para a venda em uma semana de uma quantidade de Bíblia superior à que se costumava vender antes, num período de anos. Seja qual for o resultado final dessa questão, até agora os seus frutos têm sido os da melhor espécie. O que o Adventismo realizou? 1. Logo que esse clamor teve início, as profecias eram vistas como um livro de mistérios. Tentar entendê-las ou explicá-las era uma presunção e até mesmo um sacrilégio. Esse feitiço foi quebrado e o público cristão entende que essas porções da palavra de Deus profundamente interessantes também são uma parte de sua revelação para o homem. Até mesmo o clero, em todas as suas categorias, tem sido levado a se manifestar e dar alguma explicação sobre as profecias, por mais rudes que sejam. 2. A fábula da conversão do mundo e do triunfo universal do cristianismo, que prevalecia de modo quase universal 10 anos atrás, foi aniquilada e agora a Igreja entende que o homem do pecado há de permanecer no mundo até que o Senhor venha e o destrua com o brilho de sua vinda. Compreende também que não deverá ocorrer 1 milênio antes da primeira ressurreição, por ocasião da vinda do Senhor. Essa ideia perdeu a força que tinha no passado. 3. A doutrina semelhante à do retorno dos judeus para a Palestina, que prega que ali eles deverão gozar de privilégios especiais, é desmascarada, e a antiga doutrina apostólica de que para Deus não há acepção de pessoas é vigorosamente destacada, de modo que a Igreja deve reconhecê-la como sendo a verdade de Deus. 4. A pregação adventista trouxe uma convicção muito generalizada na mente do público de que estamos perto do fim dos tempos, prestes a comparecer diante do tribunal de Deus. Os esboços gerais da profecia, tal como exibidos nos 4 grandes impérios, são vistos e reconhecidos por muitos como acontecimentos quase completamente cumpridos. Por isso está se firmando na mente das pessoas a convicção de que o fim de todas as coisas está às portas. 5. O Adventismo tem exposto uma grande quantidade de racionalismo alemão e infidelidade no seio da Igreja, bem como toda uma redefinição de termos teológicos e religiosos, theology, e tem demonstrado que quase todas as escolas teológicas estão sob sua influência. Tem ficado claro que se o Senhor não vier logo para acabar com a contenda, o país logo será inundado com esse sistema de redefinição teológica do racionalismo alemão. 6. Onde quer que tenha chegado, a doutrina do advento tem despertado pecadores, reconquistado apóstatas, reavivado os crentes e promovido a causa de Deus. Milhares de milhares podem testemunhar a verdade dessa declaração em sua própria experiência, tendo motivos para bendizer eternamente a Deus pela doutrina do advento e por sua pregação. 7. Essa doutrina tem mostrado que ministros alegadamente ortodoxos estão tão degenerados em seus pontos de vista que têm se unido com incrédulos e universalistas na luta contra a causa da vinda do Senhor. Ela também tem mostrado que a Igreja está tão degenerada que chega a expulsar seus membros por buscarem e falarem da volta do Senhor. 8. Ela tem dado à Igreja e ao mundo um sistema claro e simples de interpretação do cânon sagrado, que apela ao bom senso, de modo que cada pessoa que se dispuser a ler a Bíblia e comparar suas diferentes porções poderá entender a palavra de Deus sem a ajuda de versados comentários. A permanência da obra. Nenhuma provisão tem sido feita para o estabelecimento de instituições permanentes entre os adventistas. De fato, não temos como determinar o número de ministros e de membros que têm abraçado a fé adventista. Sabemos apenas que há várias centenas de congregações e um número ainda maior de ministros que têm professado publicamente a fé, além dos muitos que ainda abrigam dentro das igrejas da nação. Os que esposaram essa causa têm crido sinceramente na vinda do Senhor para cerca de 1843 d.C., e como homens honestos têm continuado o trabalho de fazer soar o alarme. Todas as peculiaridades de credos e normas têm sido perdidas de vista na absorvente indagação concernente à vinda do noivo celeste. Os que se engajaram nessa empreitada são oriundos dos variados segmentos religiosos desta nação: protestante episcopal, metodista protestante, metodista primitivo, metodista wesleyano, batista da comunhão fechada, batistas calvinistas e armênios, presbiterianos, congregacionalistas da escola nova e antiga, luteranos da escola nova e antiga, reformada, holandesa, etc., etc. Todos esses concordaram em trabalhar juntos para o cumprimento de um objetivo específico. E a organização a que esse movimento conduziu, caso exista algo que possa ser chamado de organização, é de natureza extremamente simples, voluntária e primitiva. Embora o caráter absorvente e espiritual do grande objetivo tenha mantido os que estão sob sua influência acima das opiniões que dividem a família da fé, ele também os tem feito francos e bondosos ao expressarem suas pequenas diferenças e tolerantes uns com os outros em questões secundárias, sobre as quais tenham pontos de vista diferentes. Nisso está sua força. Em 1842, Robert Winter, de nacionalidade inglesa e professo metodista primitivo, simpatizou-se com os adventistas deste país e abraçou suas doutrinas. No outono daquele ano, ele decidiu voltar para a Inglaterra e proclamar a vinda do Senhor. Ele voltou de fato e começou o trabalho. Deus honrou a proclamação de sua verdade. Ela produziu frutos e muitos se juntaram a ele para espalhar a luz por aquelas ilhas. No verão passado, houve reuniões campais em diferentes partes da Inglaterra, as quais obtiveram grande sucesso. Livros e folhetos foram enviados em grande quantidade para a Inglaterra e espalhados por todo o país. Vários livros e folhetos foram republicados naquele país, obtendo grandes resultados. Os territórios britânicos próximos aos Estados Unidos foram visitados e receberam a luz. Nosso querido irmão Hutchinson, de Montreal, publicou uma grande quantidade de material em seu jornal The Voice of Elijah. A Voz de Elias, e o enviou para os Reinos Unidos. Mas devo encerrar este breve esboço do surgimento e progresso do Adventismo, ou o meu espaço ficará mais que repleto. Apenas alguns acontecimentos dentre os muitos que deveriam figurar em um trabalho desse tipo foram apresentados. Mas esse é todo o espaço que temos neste esboço. O juiz está às portas, e ele há de apresentar um desdobramento dessa grande obra que será mais pleno e preciso do que o coração humano pode descrever ou a mão registrar. Poder-se-á dizer verdadeiramente sobre o Adventismo: que coisas tem feito Deus! É provável que nenhuma causa de caráter moral ou religioso tenha feito progresso tão rápido quanto a causa do Adventismo. Seus seguidores têm sido geralmente os membros mais humildes, piedosos e devotos das diferentes igrejas. São homens e mulheres que amam o Senhor e para quem o pensamento do seu glorioso advento tem sido uma fonte da mais doce satisfação. A mão da providência tem aberto o caminho em todos os lugares e provido os recursos para fazer tudo o que os meios humanos podem fazer. Nenhum dos palestrantes ficou rico, nem sequer manteve o pouco que tinha ao embarcar nesta empreitada. Tudo foi sacrificado quando a causa assim exigiu. Nunca um grupo de homens labutou mais fiel e zelosamente na causa de Deus ou com motivos mais puros. Mas sua obra está registrada pelo Senhor lá nas alturas. Perguntam-nos o que pretendemos fazer agora que o tempo estabelecido passou. Nossa resposta é: pretendemos, com a ajuda do Senhor, espalhar as boas novas do reino de Deus até que ele apareça. Os argumentos que foram apresentados sobre a história e os períodos proféticos, juntos com os sinais dos tempos, não perderam sua força. Pretendemos continuar a apresentá-los até que o Mestre venha, para que sejamos encontrados dando à sua casa o alimento no tempo certo.